Muito baixo, viu? Bom dia a todos. Nós vamos estudar o livro Parábolas de Ensino de Jesus, que é de nosso irmão Caibá. Mas antes, vamos ler o Evangelho. Capítulo 2: Meu reino não é deste mundo. O item 8: Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender? Não enxergo direito. Termina aqui.
Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens, rainha. Eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciam. E negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes poderiam, que seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam. Uma rainha de França.
Pedimos a Jesus, pedimos a Deus, acima de tudo, a permissão para iniciar este estudo. Pedimos ao nosso irmão Caibá que ajude o nosso irmão a passar esse conteúdo para nós. Que os bons espíritos, seu altivo, diretor dessa casa, Dona Lourdinha, as irmãs queridas, possam nos ajudar a entender o que aqui for lido. Peço por todos nós, peço pelos ouvintes, peço pelos desencarnados, peço pelos encarnados. Mas eu peço a Ti, Jesus, e acima de tudo a Deus, para iniciar. Que assim seja.
Então, que assim seja. Que Deus abençoe, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Nós vamos então iniciar a parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Está assinalado por Mateus, por Marcos e por Lucas. Eu gosto muito dessa parábola, muito, porque ela tem um significado muito interessante, muito grande, e que, olhando assim, do ponto de vista pequeno nosso, se você não aprofundar, você não vai entender, você não vai compreender. Mas vamos aqui na explicação do Caibá, para a gente entender essa parábola. Lê aí, Adilane.
O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu
não,
campo.
Não, embaixo de lá. Consideramos aqui o reino dos céus.
Consideramos aqui o reino dos céus como tudo o que está acima e abaixo, à direita e à esquerda de nós. Todo esse espaço imenso, infinito, incomensurável, onde se balançam os astros e fulgem as estrelas. Todo esse éter que nos parece vazio, mas que na verdade encerra multidões de seres e de mundos, onde se ostentam maravilhas da arte e da ciência de Deus.
Para quem vê da terra com os olhos da carne, parece o seu conhecimento insignificante, como o é uma semente de mostarda. Mas depois que estudamos, assim como depois que se planta a semente, nossa inteligência se dilata, como se dilata a semente quando germina. Transforma-se o nosso modo de pensar, como só ia acontecer a semente modificada já em erva. E o conhecimento do reino dos céus cresce em nós como cresce a mostarda, a ponto de nos tornarmos um centro de apoio em torno do qual voluteiam os espíritos, bem assim os homens que sentem necessidade desse apoio moral e espiritual, da mesma forma que os pássaros, para o seu descanso, procuram as árvores mais exuberantes para gozarem a sombra benéfica das suas ramagens.
O grão de mostarda serviu duas vezes para as comparações de Jesus. Uma vez comparou-o ao reino dos céus, outra à fé. O grão de mostarda tem substância e uma semente faz efeito resolutivo. Essa mesma substância se transforma em árvore, dá depois muitas sementes e muitas árvores, e até suas folhas servem de alimento. Mas é necessária a felicidade da terra
A fertilidade da terra.
Isso, a fertilidade da terra, para que trabalhe a germinação, haja transformação, crescimento e frutificação do que foi semente. É necessário, a seu turno, o trabalho da semente e da planta, no aproveitamento desse elemento que lhe foi dado.
Assim acontece com o reino dos céus na alma humana. Sem o trabalho dessa semente, que é feito pelos Espíritos do Senhor, sem o concurso da boa vontade, que é a maior fertilidade que lhe podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa, do estudo, não pode aumentar e engrandecer-se em nós. Não se nos podemos mostrar tal como é, assim como a mostarda não é transformada em hortaliça sem o emprego dos requisitos imperiosos para essa modificação. A fé
é a mesma coisa. Parece-se com um grão de mostarda quando já é capaz de transportar montanhas. Mas a sua tendência é sempre para o crescimento, a fim de operar mudança para o campo mais largo, mais aberto, de mais dilatados horizontes.
A fé verdadeira estuda, examina, pesquisa sem espírito preconcebido e cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus.
O Espiritismo, com seus fatos positivos, vem dar um grande impulso à fé, desvendando a todos o reino dos céus, assim como o reinado celeste. Abrange o infinito, a fé é tudo e dela todos precisam para crescer no conhecimento da vida eterna.
Então vamos lá, vamos analisar aqui. A resposta do entendimento da explicação que o nosso irmão Caibatá está nesse segundo parágrafo aqui, no terceiro parágrafo. Mas depois que ele deu dois aspectos aqui para o grão de mostarda. Falou do desenvolvimento da alma e falou do desenvolvimento da fé. Uma está ligada à outra. Mas depois de estudarmos o que estudamos, assim como depois que se planta a semente, nossa inteligência se dilata, como se dilata a semente quando germina, transformando o nosso modo de pensar, como só ia acontecer a semente modificada já em erva. E o conhecimento do reino dos céus cresce em nós, como cresce a mostarda, a ponto de nos tornarmos um centro de apoio, em torno do qual voluteiam os espíritos, bem assim os homens que sentem necessidade desse apoio moral e espiritual, da mesma forma que os pássaros, para o seu descanso, procuram as árvores mais exuberantes para gozarem a sombra benéfica das suas ramagens. Aqui está a compreensão dessa parábola. Então vamos lá, vamos traduzindo aqui. Mais embaixo ele falou da terra, que é necessária a fertilidade da terra. Então, para essa semente desenvolver. Nós estudamos na aula passada a parábola da semente, né? O semeador saiu a semear e ele fala da terra, a terra ressequida, a terra pedregosa, a terra espinhosa e a terra boa. Para essa semente de mostarda crescer, precisa da terra boa. E que terra é essa? A terra da alma, está falando da alma humana. Aí ele diz, a semente de mostarda é menor das sementes, mas se torna maior das hortaliças, onde as aves do céu vêm fazer o seu ninho. Então, à medida que você vai desenvolvendo, você vai desenvolvendo as potências da alma. As potências da alma. Você desenvolve, então, o pensamento, você desenvolve o sentimento, você desenvolve o amor, você desenvolve o livre-arbítrio, você desenvolve a vontade, você vai desenvolvendo todas essas potências da alma e você vai se fortificando. Você, quando é criado, como é que nós fomos criados? Simples e ignorantes, é a semente. Deus nos criou simples e ignorantes. Mas à medida que a gente vem se desenvolvendo, ao longo dos milênios, a gente vai se tornando cada vez mais complexo. Quem é o anjo hoje? O anjo hoje foi aquela semente que nasceu, foi criada simples e ignorante. Aquele princípio inteligente. Então a gente imagina Jesus. Jesus foi essa semente desenvolvida, né, ao máximo do nosso ponto de vista, como espírito puro. Quantos de nós vamos atrás de Jesus? A humanidade inteira, a não ser os materialistas, a não ser aqueles que a semente ainda não se desenvolveu. Aquela terra ressequida ou aquela terra pedregosa. Mas a gente vai fazer ninho debaixo das asas de Jesus. E muitos, e todos os seres, acorrem a Jesus para aliviar suas dores, para compreender a vida, para ter esperança e caminhar com mais segurança aqui na Terra. Então Jesus é essa semente desenvolvida, quando ele diz ali, e os pássaros do céu vêm fazer o seu ninho. Quem são os pássaros do céu? Somos nós. Somos nós. Precisamos de Jesus. Precisamos dele. E você vê o amor desenvolvido em Jesus. A gente ainda tem um amor pequeno, um amor ligado aos nossos seres, aos nossos parentes consanguíneos. Jesus esparramou esse amor por toda a humanidade. O nosso pensamento, a nossa percepção, ela é muito restrita, ela é muito pequena. Imagine o que tem no universo. Olha o reino dos céus aí que Caibar colocou, como todo o universo. O universo faz parte do nosso desenvolvimento intelectual. Nós teremos que conhecer todo o universo. A gente não conhece ainda o que tem no fundo da floresta. A gente não conhece tudo que tem no fundo do mar. Mal o homem ali, foram algumas pessoas na Lua e trouxeram conhecimentos que, na verdade, só aquilo que a gente podia saber. Certamente, eles pesquisaram, eles não foram lá passear. Teve um objetivo, um estudo. Eles sabiam quem iam buscar. Então, eles sabem. Para nós foi passado o mínimo. O mínimo. Então a gente não sabe o que tem ali na Lua, que o primeiro satélite da Terra, o primeiro ponto maior que nós conhecemos, né, depois de um asteroide, é a Lua, mais perto da gente. Mal fomos lá na Lua. Quiçá conhecer os segredos do universo. Nós ainda, a humanidade, nós espíritas sabemos da pluralidade dos mundos habitados, né? Olha a sabedoria de Jesus falando lá atrás, há muitas moradas na casa do Pai, mas o homem, a ciência oficial, ainda não sabe, ou se sabe, alguns que sabem não divulgaram ainda. Não tem vida em outros planetas. O planeta que tem vida é a Terra. Os outros planetas ainda não há uma nota oficial da ciência. Então, olha quanto nos falta conhecer. Como são esses habitantes? Como são os habitantes de outros sistemas? Quantos sistemas compõem a nossa galáxia? A gente sabe aproximadamente o número de planetas, 400 bilhões. A gente não conhece a Terra. Tem gente que não conhece ainda o bairro vizinho, não saiu nem do seu bairro. Quando essa alma desabrochar, ela terá acesso a tudo isso. E isso é trabalho dos milênios, dos milênios. Então, essa parábola encerra um conhecimento muito profundo das leis de Deus. E essas leis, para serem conhecidas, só depende de nós. É o mesmo princípio de ter um conhecimento universitário sem você conhecer os números, as letras. Então, como criança, a gente aprende a soletrar, aprende a escrever, aprende as operações matemáticas, e a gente vai desenvolvendo isso até chegar a um nível superior. A ciência é o caminhar da alma humana. Então Jesus expressou tudo isso em 5 frases aqui na parábola do grão de mostarda. Quanta sabedoria do Cristo! Quanta sabedoria! E muitos homens, como eu disse, se você, dependendo dos olhos que você vê, você vai rir dessa parábola. Quantos homens ainda hoje não tiram o ensinamento que o Cristo veio trazer? Vamos lê-la novamente, ó. O reino dos céus, agora a gente vai ler com uma outra visão. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças e faz-se árvores, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Então, todo esse potencial está dentro de nós. E aqui se consolida aquela frase do Cristo, quando ele diz: vós sois deuses. E que a gente compreende essas potências da alma estudando Leon Denis. Olha como um vai complementando o outro. Um espírito vai, a seu tempo, trazendo o conhecimento necessário para a gente conhecer essas verdades. Aqui embaixo ele fala sobre isso, ó. Na minha página 40, ó. Assim acontece com o reino dos céus na alma humana. Sem o trabalho dessa semente, que é feito pelos Espíritos do Senhor. Olha aí. Que é feito pelos Espíritos do Senhor. Sem o concurso da boa vontade, que é a maior fertilidade que lhe podemos proporcionar. Sem o esforço da pesquisa, do estudo, não pode aumentar e engrandecer-se em nós. Não nos pode mostrar tal como é, assim como a mostarda não transforma a hortaliça sem o emprego dos requisitos imperiosos para esta modificação. Aí vem os Espíritos do Senhor, como veio aqui o Caibá, abrir a nossa mente para o entendimento dessa belíssima parábola. Belíssima parábola. Vem Leon Denis, antes do Caibá, falando no livro O Problema do Ser e do Destino, sobre as potências da alma, abrindo então, ó, cada um vindo a seu tempo, trazendo as explicações necessárias para a compreensão do que Jesus quis nos trazer. Porque esses espíritos elevados, ele tem um poder de síntese imenso. Como nós falamos aqui, em 4 linhas, ele disse tudo isso. O Caibá desenvolveu umas 2 páginas, se fosse a gente, ia desenvolver 20 páginas, para entender o que em 4 linhas Jesus quis dizer. Não é, Guilherme? Viram a beleza, então, da parábola, a profundidade? Porque senão a gente passa batido e não vê o véu que encobre essa parábola. Alguma pergunta, alguma colocação? Entendeu, Adilane?
Entendi.
Então vamos lá. A parábola do fermento. Vai, Adilane.
O reino dos céus é semelhante ao fermento que um melhor tomou e esconde. E escondeu.
Que uma mulher.
O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou. Nossa, parabéns para nós. Escondeu em 3 medidas de farinha até ficar toda ela levedada.
Poxa, Jesus de novo, falando em 3 linhas, numa frase só, o reino dos céus. Então ele pegou aqui, ó, a mulher faz o bolo, tem que botar ali o fermento para levantar toda, né, deixa ela descansando, para que fique levedada, para que levante, né? Aquela se desenvolva, depois é que ela vai ao forno. Ele comparou o reino dos céus nisso. Agora, o que ele quis dizer com isso? Vamos lá, vamos ao nosso caibá.
Não há quem ignore o processo da panificação. Lança-se um tanto de fermento na massa de farinha. Mistura-se, espera-se que fique toda levedada para o que muito concorre o calor. Aparentemente, quem vê a massa não diz que tem fermento. Entretanto, depois de algumas horas, a própria massa levedada acusa a presença do mesmo.
Está vendo? Essas 4 parábolas, acho que são 7 parábolas, 6, 7 parábolas. Tem o mesmo princípio, um conjunto de entendimento. Cada um, Jesus toda hora falando sobre o reino dos céus para o entendimento de cada um. Então, o que o povo pegava? Ia fazer o bolo, ia fazer o pão, usava o fermento? Você não vê o fermento ali. Você não diz que o fermento vai fazer aquilo tudo ali. Que fermento é esse? São as potências da alma. O mesmo significado da parábola anterior. O fermento da alma. Pede silêncio aí, por favor. Então, é o mesmo. Gabriel, por favor, conversa lá fora. Obrigado. Uma bronca para o mundo, né? Então vamos, o pessoal está saindo aí para visita aos enfermos, aí conversa um alto aqui do lado. Vamos lá. E, ó, aparentemente, quem vê a massa não diz que, que tem fermento lá. Quando você vê uma criança, você não diz que espírito é esse. Essa criança, quando ela se tornar adulta, você vai dizer quantas qualidades ou quantos defeitos, né? Um Einstein, você não via na criança um Einstein. Você não via num bebê um Kardec. Você não via. Depois ele mostrou. Você não vê no princípio inteligente uma alma que vai cocriar junto com o Pai, o Criador. Então, quando Jesus era simples e ignorante, a gente não via nele o Cristo, essa alma que criou a terra como co-criador, né, que é a matéria-prima, o princípio material, foi criado por Deus. Mas olha o mundo que se desenvolveu, os planetas, e Jesus sendo responsável pelo planeta Terra. Então, é o fermento que a gente não vê na massa. Então, o significado é o mesmo da outra parábola, o mesmo princípio. Jesus ensinando para o povo simples, para o povão. Por isso que lá na frente ele diz assim: graça vos rendo, Senhor, por ter escondido essas coisas dos doutos e dos prudentes. Porque os doutos e os prudentes, que eram os homens intelectualizados da época, não queriam saber disso. Então ele foi ensinar para o homem do campo, para o homem simples. Os apóstolos eram homens simples, pescadores na sua maioria. Você tira ali o Mateus, né, que era intelectualizado, mas ninguém, né? Mais ninguém. E que Mateus veio depois que Judas se enforcou. Então ele leva de uma maneira tão simples, é tão simples, que muitas pessoas desprezam, como a parábola, como o Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles o reino dos céus. As pessoas riem disso. Que é isso, pô? Que é isso? A gente tem que se impor. A gente não tem que se apagar. Por que que não vai reclamar? Então, riem dessas palavras tão simples e com tão profundo significado. Continua, Dilane. Aos poucos, não, assim é o reino dos céus. O homem não pode transformar de simples e ignorante em elevado e sábio de um momento para outro, como o levedo não transforma a farinha na mesma hora em que nela é posto. Ficou claro agora? Bem claro, né? Aos poucos, à medida que ouve a voz dos profetas, a palavra dos emissários do alto, a inteligência do homem se vai esclarecendo e o seu espírito se transforma. Ele assimila o reino dos céus, que a prima face lhe pareceu um enigma, mas depois se lhe apresentou positivo, racional e lógico. De novo, o auxílio dos espíritos, o auxílio dos homens. É o mesmo princípio. Nós tivemos um professor que tenha sido a nossa mãe, nos ensinou a ler, nos ensinou a escrever. A gente ia aprender sozinho? Creio que não, ia ser muito demorado, né? Se isso fosse possível. Então, vem o professor, vem a mãe com a função de professora, de educadora. Eu lembro, né, que o A era uma bolinha com rabinho, isso eu lembro. Tinha, hoje não tem mais, né? Eu acho que não tem mais. Você desenhava a letra, como é o nome daquilo ali? Era caligrafia o nome daquela cartilha? É, cartilha de caligrafia, isso mesmo. Aí a gente desenhava, tinha umas linhas ali, né? Eu lembro que o A era uma bolinha com rabinho. O O era um rabinho do porco lá em cima. E a professora ensinando também para a gente, usando uma linguagem nossa. O B era o barrigudo, é isso aí, o barrigudinho. E aí a gente foi aprendendo. Olha como as coisas são simples para a gente entender depois o complexo. Precisamos de um professor, precisamos de um educador. Assim também os espíritos em nossas vidas. Conclui aí, Adilane. Último parágrafo.
Quem diria que uma só medida de fermento em três medidas de farinha leveda a mesma? É preciso, porém, lembrar que o calor, não só na farinha para o pão, como também no homem para a transformação de espírito, é indispensável É este calor pode traduzir se na atividade que empregamos para o progresso que somos chamados a conquistar.
A gente não bota a farinha com o fermento na geladeira, né? Fica realmente ao calor, exposta ao calor. E depois vai ao forno. Esse calor, de novo, desculpe ser repetitivo, quanta sabedoria em tão poucas palavras. Então, o calor da vida, o trabalho, o esforço do dia a dia, as lutas, as provas, as expiações que nós mesmos provocamos, é isso que vai fazer a gente crescer. É isso que leveda a massa inteira. Muito interessante, né? É, exatamente. A vivência, a experiência e o quanto ainda a gente precisa para ser como, não vou dizer nem Jesus, um doutor Bezerra da vida, um Chico. Né? A gente viu um espírito, a trajetória de um espírito com tantas dores, com tantas lutas, tantas quedas espetaculares, mas que levantamento, que arrebatamento, que conquista esse espírito teve, a nossa irmã Ivone. Então, quando ela usou uma das potências da alma, que é a vontade, olha o que ela fez. Para não falar de um Paulo de Tarso, né, que vai dizer, ah, está longe demais. Quando quis, olha o que ele fez. Então, depende de nós. É o esforço. Agora, Paulo de Tarso tinha conquistas. Certamente, a Dona Ivone já tinha muitas, muitas conquistas. Mas quando prestou atenção no caminho que deveria seguir, olha o que fez o nosso Caibá. Ele não começou espírita, não. Foi conhecer o espiritismo depois. Depois, bem depois, já numa idade madura. Veja o nosso Kardec, né? Kardec trazia já também uma gama de virtudes com ele. Poliglota, professor, escritor. Quando ele pega a doutrina, ele entende. Ele compreende aquilo que a multidão não compreendia. Estava todo mundo brincando com a mesa, todo mundo. Ele foi o único que não brincou. Não, não, tem alguma coisa aí. Ele é alguns ali que o ajudaram. Olha de onde surgiu a doutrina espírita. Graças a Kardec, estamos estudando aqui, à luz do Espiritismo, a parábola do fermento, as parábolas de Jesus. E o nosso irmão Caibá, né, também com a sua experiência, abre a nossa mente. Olha, estudamos 45 minutos. Vamos pegar mais uma? Acho que dá, né? É. A parábola do tesouro escondido. É o mesmo princípio. Vamos lá. Vai, Adilane. O reino dos céus.
Falta 15 minutos, Anilton.
Bora, Adilane.
Não, o senhor vai ler e não vai explicar? Falta 15 minutos para terminar.
Vamos embora. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido pelo gozo, foi vender tudo que possuía e comprou aquele campo. Olha, é também de uma beleza essa parábola. Eu adoro essas parábolas. Depois acho que vem lá da rede, tudo mesmo princípio. Vou ler de novo essa parábola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado escondido por um homem, o qual, movido pelo gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Aí eu vou ali no terreno do Guilherme, que está vendendo ali há 15 anos, quando ele baixar bem o preço, a gente compra, está lá. Aí eu vou lá, como não quer nada, ali por trás daquelas pedras, acho uma mina de ouro. Falei, opa, não vou falar nada para o Guilherme. Guilherme, quanto é que você quer? quero 10 mil reais. Eu vendo tudinho, vendo tudo, vendo o carro, vendo o meu apartamento. Eu vou lá, toma aqui, Guilherme, 10 mil reais. Porque eu sei que ali tem um tesouro que vale muito mais do que isso. Mas ele também aqui não enganou ninguém, ele não foi comprar de ninguém, né? Vamos lá, vamos ler aqui. De novo, vou ler a parábola e a gente vai ver a explicação do Caibá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo foi achado escondido por um homem, o qual, movido pelo gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Mateus. O homem, vamos aqui ao comentário do Caibá. Ó, tô assim com o espírito do Caibá Schutter, né? Tô chamando ele de Caibá, né? Com todo o respeito. O homem tem resumido a sua tarefa na terra a procurar tesouros e achar tesouros, a esconder tesouros, a vender o que possui para comprar campos que tenham tesouros. Assim tem acontecido, assim está acontecendo. Para que trabalha o homem na terra? Para que estuda? Para que luta a ponto de matar o seu semelhante? Para possuir tesouros. Não é isso? A gente sempre em busca dos bens materiais, é o que ele está dizendo. Jesus, sabendo dos artifícios que o homem emprega na conquista dos tesouros, fez do tesouro escondido uma parábola, comparando-o ao reino dos céus. Vai, Adilane, fê-lo.
Pode ler, que eu leio rápido.
Fê-lo naturalmente, para que os que recebessem esses conhecimentos também empregassem todo o seu talento, todos os seus esforços, todo o seu trabalho, toda a sua atividade, todos os seus sacrifícios na conquista deste outro tesouro, ao qual ele chamou imperecível, lembrando que a traça e a ferrugem não corrompem e os ladrões não roubam. Começa a entender aí a parábola, né? O reino dos céus é como um tesouro oculto ao mundo, porque os grandes, os nobres, os guias e os chefes de seitas religiosas não querem fazê-lo aparecer à humanidade. Mas graças à revolução, aos ensinos espíritas, aos espíritos do Senhor, hoje é muito mais fácil ao homem achar esse tesouro. Mais difícil lhe pode ser vender o que tem e comprar o campo. Isto é, desembaraçar-se das suas velhas crenças, do egoísmo, do preconceito, do amor aos bens terrestres, para possuir os bens celestes. Materializado como está, o homem prefere sempre os bens aparentes e perecíveis, porque os considera positivos. Os bens reais e imperecíveis, ele os julga abstratos. A parábola do tesouro escondido é significativa e digna de menção. O homem terreno morre e fica sem seus bens. O homem espiritual permanece para a vida eterna e o tesouro do céu que ele adquiriu é de sua posse permanente. Então vamos lá. Você viu ali na leitura inicial do Evangelho da Rainha de França, ela fala dos verdadeiros bens que nós vamos alcançar o reino dos céus, não é isso? Ó, para se preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação. Para o homem comum isso é abstrato. Abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Então, para você ter o reino dos céus, o tesouro dos céus, é necessário desenvolver essas virtudes em você. E não vale a pena a gente abrir mão de bens materiais para conquistar bens espirituais? É isso que ele está dizendo aqui. É o homem sábio, ele procura o tesouro imperecível. Ele abre mão das facilidades do mundo, não é desprezar os bens materiais, é você dar o seu devido valor aos bens materiais. Novamente, vamos associar aqui, fazer o link com a rainha de França. Os homens, olha o que ela disse aqui, ó. Os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E isso é tão significativo na vida do homem, quando a gente conversa com os espíritos ligados à matéria, eles estão atrás de alguém, eles mostram, olha aqui, você não está vendo o ouro que eu trago comigo, as minhas pulseiras, os meus cordões? Você não está vendo tudo que eu ganhei? Isso aqui é meu. Então, o espírito, ele mesmo sem um corpo material, ele se apresenta com aquilo, onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Ele plasma aquela riqueza e continua com ela, mesmo no mundo espiritual. Porque ele não valorizou os bens espirituais. Então, mesmo como espírito, ele continua sendo materialista. Parece uma contradição, né? Mas mesmo ele é um espírito materialista, matéria é tudo para ele ainda. Então, a gente se despojar desses bens em busca dos valores espirituais não é simples. Aí você vê, vou deixar você falar, Guilherme, você vê que Jesus vem falando, ó, batendo na tecla do reino dos céus, da vida futura, falando da vida imortal, de diversas maneiras. Do bolo que a mãe, do pão que todo mundo fazia em casa, do campo que todo mundo cultivava, da riqueza que todo mundo procurava. Daqui a pouco ele vai falar da pesca, vai falar da pérola, bem ligada ao homem, para o homem entender e compreender o reino dos céus. Fala, Guilherme. Não, até um pouco tempo atrás você não compreendia o? Ah, você não se sentia completamente espírita. Eu vou ter que repetir alguma coisa aqui para eles ouvirem, tá? Tem que resumir, Guilherme, porque está em silêncio aqui, ninguém está te ouvindo. Resume. Então, o Guilherme está dizendo que a gente tem necessidade de desenvolver a capacidade de pensar para a gente buscar esse equilíbrio. A gente vai parar por aqui, por causa da nossa hora. Eu, toda semana, eu me comprometo em colocar o microfone aí e vamos ver se eu faço isso amanhã com o Marquinhos. Para que vocês participem e as pessoas em casa saibam o que vocês estão falando, tá? Para não ficar mudo aqui. Mas eu acho que ficou bem entendido essas parábolas, né? Muito, muito boa. E que a gente consiga aplicar em nossas vidas. Vocês já deixaram alguns prazeres em casa. O netinho que você tanto gosta, deixou lá. Você deixou alguns afazeres em casa para estar aqui. Nós deixamos, estudando. Porque a gente já está procurando esse tesouro escondido. Esse tesouro que é o reino dos céus. Então, que Jesus abençoe o nosso esforço, que Jesus abençoe a todos nós. Tenhamos forças para aplicar em nossas vidas esses conhecimentos, ensinamentos. Faz a prece. Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos em teu nome, estudando as suas parábolas. Aprendemos muito com os guias da nossa casa, aprendemos com o nosso Caibá, com o seu raciocínio lógico, claro, ajudando-nos a desenvolver também o nosso raciocínio. Muito obrigado. Muito obrigado ao Altivo, aos Espíritos guias da nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, do Caibá, do Altivo, da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, encerramos então os estudos da manhã de hoje em torno dos ensinos e parábolas de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.